objetivo de ocultar da polícia e da justiça esse crime bárbaro. Um deles estrangulou ela, deu esganadura com o braço, mata o leão e depois o estrangulamento com o filho.
Na mesma hora, no mesmo dia, eles levaram para esse matagal.
Na mesma madrugada, na segunda-feira.
Eles levaram lá, utilizaram o veículo, como foi, delegado?
Eles utilizaram um veículo de terceiros, né? Que não está teria envolvimento com o crime.
Sim, eles não bem.
Não, não. O Uber não. O Uber é um indivíduo motorista de aplicativo, é o que teria levado ela do local, mas depois ele saiu. Estava na atividade normal, depois deixou ela lá e saiu. Essa pessoa foi identificada como ouvida aqui por nossas equipes. O veículo utilizado para levar o corpo dela até o local onde ele foi ocultado é um veículo de um terceiro que não tem participação com o crime. Né? Esse terceiro arranjou um veículo para eles, mas só dois participaram da empreitada criminosa. É o que nós constatamos aqui.
Bom, o senhor fala de uma discussão. Qual teria sido a motivação dessa discussão lá nesse bar, nesse local?
Bem, é uma residência. Né? Pelo que nós ouvimos aqui dos indivíduos que confessaram que a ocorrência desses fatos aqui para nós hoje no Departamento de Homicídios teria sido pela questão de quem chamou ela para fazer o programa, não parece que não teria o dinheiro para pagar.
Certo.
Né? Não teria essa questão também, de não ter como pagar a moça, e aí teria gerado uma discussão. Segundo um dos indivíduos aqui ouvidos, que é quem teria realmente esganado ela, né? Que assumiu para si essa parte aí mais efetiva do crime, ele teria dito que ela, inclusive, teria se manifestado de que ia chamar algumas pessoas para pegar ele, em razão de não ter pago o programa, ter chamado ela, não teria dinheiro para pagar.
Sim.
Então tá aí, Enio e Lidiane, essa é a fala do delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o delegado Jorge Terceiro, sobre o caso Emily e Yasmin. E também, segundo informações, Enio e Lidiane, realmente a família vai poder velar os restos mortais da Yasmin a partir de amanhã. Chegou informações também na nossa redação que o corpo chega à cidade de Petrolina nesta terça-feira. Ainda não temos o horário definido. Volto com vocês aí no estúdio.
São 7 horas 43 minutos, agora 7h43. Obrigado, Caleb. Deixa eu falar aqui para você, olha, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade, hein? Com mais de 63 anos de história e tradição, estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação do útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome Samba Caetá Carmel! Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá, nesse você pode confiar, não aceite imitações. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Bom, a música sertaneja hoje, acorda triste aí, né? Ontem, infelizmente, faleceu aí num acidente automobilístico, um acidente envolvendo uma van e um caminhão e uma caminhonete. O cantor Amauri Prudêncio de Lima, o Mauri, da dupla Maurício e Mauri, irmão dos sertanejos, eles são irmãos dos sertanejos Titãozinho Chororó, né? O Mauri, irmão aí da dupla, eles fizeram muito sucesso nos anos 90, mas estavam fazendo show, são 35 anos de carreira, né? Sumiram um pouco do cenário musical.
Eles tinham gravado recentemente com o próprio Titãozinho Chororó e a música estava começando a ser divulgada para trabalho.
Isso. Né? Mas infelizmente aí o Mauri, ele morreu ontem na Regis Bittencourt, BR-116, em Miracatu, no Vale da Ribeira, interior de São Paulo. Eles que estavam vindo, acho que de Curitiba, né? Tinham feito um show e infelizmente morreu aí o Mauri, da dupla Maurício e Mauri. Tá aí, né? Mauri, da dupla Maurício e Mauri, felizmente faleceu. Essa foi um dos grandes sucessos dos anos 90. Essa música aí fez muito sucesso na década de 90. São 7 horas 46 minutos, agora 7h46.
Agora a gente vai falar com o coordenador da Defesa Civil de Juazeiro, o Ítalo Ferreira. A gente vai falar das chuvas também, né? Das chuvas registradas na noite da última sexta-feira aqui também em Juazeiro. A prefeitura atuou, teve alguns transtornos, teve pessoas desalojadas e que foram acolhidas por familiares. E para falar sobre esse atendimento e a situação atual da cidade, a gente conversa agora com o Ítalo.
Olá, Ítalo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, Ítalo, qual foi o primeiro balanço feito pela Defesa Civil logo após as fortes chuvas registradas na noite, na última sexta-feira?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Agradecer a vocês por esse espaço. Importante frisar que a Defesa Civil sempre tem atuado, né? Quando, na verdade, nós atuamos em todos os tipos de desastre. E aí, em acumulados elevados de chuva também, nós estamos na área sempre fazendo o monitoramento da cidade, né? Basicamente, nós fazemos um levantamento geral de todos os pontos de alagamento, de todas as demandas que chegam até nós através da Defesa Civil, através do WhatsApp da Defesa Civil, que é um telefone que a gente põe à disposição desde quando a gente recebe os informativos de que há previsões de chuva e com elevados níveis de água. Então, de prontidão, a gente começa a atender as demandas e começa a fazer realmente uma espécie de ronda mesmo pela cidade, todas as vezes, monitorando mesmo os bairros e os principais pontos críticos de alagamentos.
Ítalo, quais foram os principais tipos de ocorrências atendidas aí pela Defesa Civil durante esse período, essa noite que foi atípica?
Na verdade, foi basicamente o que nós recebemos foi chamados de pessoas que já moram em casas que tem, por exemplo, às vezes as pessoas elas escolhem moradias mais baratas, né? E aí acaba que, por exemplo, a localização das casas, elas ficam em lugares mais propensos a alagamentos, por exemplo. Então, por exemplo, nós socorremos famílias que estavam ali no próximo ao Monte Castelo, que a localidade da casa por si só já era muito baixa. Então, com a elevação da água, acaba que essa água entra nas casas e aí as pessoas realmente precisam ser realocadas para um outro espaço, né? Então, nós tivemos aí três pessoas que foram desalojadas, né? A gente fala desalojadas porque ela não perdeu efetivamente a casa. A gente só precisou momentaneamente retirar da sua casa para um outro lugar. E aí depois, quando a água baixa, essas pessoas conseguem retornar para suas casas. Além dessas três pessoas que foram desalojadas temporariamente, nós tivemos uma queda de uma árvore que acabou impedindo o trânsito na Rua dos Ingleses. Mas, assim, menos de uma hora, juntamente com a CESP, nós conseguimos fazer a retirada de toda essa árvore. E uma hora depois, a via já estava liberada. No Alto Cruzeiro também houve uma queda de um muro, mas a CESP também, juntamente com a Defesa Civil, já entrou e já está fazendo a retirada do entulho desses materiais que caíram. Mas, basicamente, foi alagamento, essa situação na Rua dos Ingleses, com a queda de uma árvore, e também a abertura de uma cratera ali no Santo Antônio, mas pela manhã o